Museu Lógicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais.
Olá, olá, um salve a você que nos ouve. Está começando agora o podcast Quem Cuida de Mim, episódio número 3. O Quem Cuida de Mim, que é uma série de entrevistas dentro do Museu Lógicas Podcast, que irá repercutir e abrir espaço para a pesquisa Quem Cuida de Mim, experiência de mulheres negras profissionais da saúde no contexto da pandemia da Covid-19. A pesquisa foi coordenada pela doutora Ana Cláudia Rodrigues, professora do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Ela é antropóloga e estuda sobre a temática da saúde da população e sua interface com gênero e raça desde o seu doutorado. A pesquisa faz parte do seu pós-doc realizado no programa de antropologia da UFPB. Assim, a gente vai receber aqui uma série de convidadas que foram entrevistadas na pesquisa e trarão suas experiências de trabalho no campo da saúde e suas narrativas de vidas dentro desse contexto. O meu nome é Felipe Bernardo, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco, integrante do Programa de Iniciação Acadêmica UBIA, e no episódio de hoje, intitulado Como um Corpo Político, a gente recebe aqui duas convidadas importantes, a nossa entrevistada e a professora Ana Cláudia Rodrigues, que irá conduzir a nossa conversa de hoje. Ana, muito obrigado pela sua presença novamente aqui com a gente. Eu já vou logo lhe passando a palavra para que a gente inicie essa conversa de hoje, né? Ana, que participou do programa inicial aqui com a gente e hoje está de volta aqui para reforçar o nosso time.
Olá, pessoal. É um prazer estar novamente aqui com vocês. O nosso episódio de hoje traz a experiência de uma jovem médica negra, especialista em clínica médica, que falará sobre suas experiências frente ao racismo no campo da medicina. E para começar, seja muito bem-vinda, Juliana, e eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre você para a gente.
Bom dia, meu nome é Juliana Barbosa de Souza, tenho 27 anos, sou mulher preta. Então, eu moro em Recife, né? Nasci em Olinda, mas a vida inteira fui moradora de Recife, morei em Olinda há pouco tempo e sou uma mulher cis. A minha família, ela é composta pela minha mãe, meus 3 irmãos, esse é o núcleo mais próximo, né? E também tenho as minhas tias, tenho 2 tias, na verdade tenho 3, mas uma faleceu, um tio e minha avó. Na verdade, sempre foi uma convivência muito coletiva, assim. Chegou um momento em que estava todo mundo morando na mesma casa, na casa da minha avó. Então, eu, na verdade, cresci cercada dessas pessoas mesmo. Mas hoje eu moro sozinha.
Juliana, a gente sabe o quanto é difícil, né, para uma mulher negra periférica realizar sua formação educacional. Uma educação que é quase sempre permeada pelo racismo e pelo epistemicídio, não é? Conta para nós como foi tua experiência nesse processo formativo. Quais foram os desafios que você enfrentou?
Então, né, sempre fui uma criança periférica. Participei de um projeto social que tinha um vínculo com uma igreja, né? Evangélica. E aí, nesse projeto, eu participei durante, acho que, 6 anos. Eu entrei com 5 e saí com 11 anos, 10 para 11 anos. E aí, assim, nesse aspecto do racismo, como uma criança preta periférica, eu não conseguia sentir os efeitos deletérios do racismo de uma forma escancarada. Porque na comunidade todo mundo é preto. E essa consciência racial é uma coisa que existe muito pouco. Talvez hoje, né, devido a tantos debates e aos avanços, porque, enfim, muitos que vieram antes, né, que estão trazendo esse debate já há algum tempo, a gente está conseguindo ter esse debate maior entre jovens, crianças, adolescentes, até mesmo mais velhos, dentro da comunidade. Mas, assim, há mais ou menos 20 anos atrás, esse debate não era muito acessível. E aí, obviamente, a gente entendia que existia a interseccionalidade da raça e da classe, né? Sempre tive consciência de que era uma menina negra, até porque, enfim, eu não sou tão retinta, mas não tenho muitos benefícios do colorismo, né? Assim, do embranquecimento e tudo mais. Então, nunca tive como negar a minha cor. Esse projeto, né, foi o início dessa educação, né? Nesse projeto tinha o ensino regular, né? E também tinha o ensino domínio que as religiões da matriz cristã, elas são dominantes nesse processo, porque são elas que oferecem essa educação paralela, e aí não abarca, né, a educação do nosso povo. Mas isso foi o que me salvou e o que salvou muita gente da comunidade, entender também a importância desses atores sociais, né? Qual é a figura da igreja dentro de uma favela. E aí, assim, a minha formação começou aqui. Então, eu já era uma criança que tinha destaque, então, por participar do projeto, já era uma criança que era promissora. Como eu falei, tipo assim, existia muito esse processo. As minhas professoras, né, as diretoras do projeto, mas elas apostavam tudo em mim e até hoje elas fazem parte, assim, acompanham, né, meu processo. Então, eu estudava em duas escolas, depois que eu alfabetizei, passei a estudar em duas escolas. Na verdade, eu comecei a estudar, eu alfabetizei, eu já era alfabetizada quando entrei na escola, porque minha tia me alfabetizou em casa, ela brincava de ser professora e me alfabetizou. Então, entendo essa coisa muito orgânica também, e que não tem muito romantismo, na verdade, né? É muito de se virar e vamos embora. E aí, eu estudava em duas escolas, porque a escola municipal era de frente ao projeto. Então, eu ia para depois, né, fui para o ensino regular da escola municipal, e no outro turno eu ia para essa formação do paralelo desse projeto social, né? E aí, desde cedo, então, eu comecei a entender que estudar era um bom caminho, né? Porque era ali onde eu me destacava, era ali onde eu conseguia ser eu, e também foi muito incentivada. Então, meu processo de formação assim, acadêmica começou bem intenso. Eu estudava durante o dia inteiro. E aí, assim, ao longo do ensino fundamental 2, houve uma mudança e tudo mais. Eu tive que me readaptar, porque eu fui morar esse período em Olinda e tudo mais. E aí foi um momento de muita dificuldade financeira, social, psicológica. Houve uma desestrutura gigantesca. E aí, esse processo de mudança, de readaptar na escola. Mas sempre estudei em escola pública, né? Apesar das dificuldades, apesar de todos os vergalhos, foi isso. Foi uma formação facilitada. Essa educação básica, que apesar de ser muito deficiente, mas foi uma educação múltipla, cheia de potencialidades, assim, sabe? Onde eu conseguia explorar. Entre todas as matérias, assim, né, as consideradas humanas, saúde, exatas, e isso é muito importante para mim. Apesar de todo o processo que eu tive que fazer depois para poder conseguir entrar na universidade, né, enfim, eu fui procurar cursinhos particulares e tudo mais, não tinha dinheiro, e aí eu pegava bolsa, e esses cursinhos, eles entendem, né, também esse processo social e também mercadológico, porque, né, é uma menina preta favelada que tá ali botando o nome do cursinho pra jogo, né, tipo assim, mostrando que é inclusivo e tudo mais. Então, tem os dois lados e a gente utiliza deles mesmo pra poder, né, a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. E aí foi isso que aconteceu. Consegui estudar, fortalecer esse conhecimento mais teórico mesmo, assim, prático, para poder conseguir fazer o vestibular. E aí, no terceiro ano de estudo, né, nesses cursinhos, eu passei. E aí foi isso, eu prestei 3 vestibulares e aí consegui entrar na universidade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que algo era estranho. Inclusive, quando eu entrei na faculdade, eu ainda alisava o cabelo. E eu já tinha me questionado muito por que eu alisava o cabelo ainda e tal. E aí foi no início desse processo de boom, de transição e tudo mais. Hoje foi muito no início, entrei na faculdade em 2014. A gente já tá aí com quantos anos na frente, né? Então, muita coisa mudou e mudou de uma forma muito positiva. desde sempre ser a pessoa que abre caminhos. E aí, quando eu cheguei na faculdade, que eu entendi, né? Claro, obviamente. A minha sala tem... Minha turma tinha 78 alunos. 11 eram negros. E a minha turma é a turma mais negra da UPE, na história da UPE, veja. Então, nas outras turmas, meu Deus, eram perdidos. E todos eles, né? Eu, enfim, não conseguia, não tinha relação com eles. Né? E aí eu comecei a questionar, aí entrei em contato com o diretor acadêmico e tudo mais, e aí começou a jornada, né? E eu comecei, a primeira vez que eu me entendi assim, enquanto a mulher negra na medicina, entendi o que era isso, foi num encontro científico lá na Paraíba, que a Direção Executiva Nacional, né, que é a DENEM, Estudantes de Medicina, promovia no MTSM, Conselho de Estudantes de Medicina. E aí, nesse encontro, eu conheci um coletivo Negrex, que também estava no início de formação, não tinha nenhum ano formado, coletivo Negrex. E eu olhava, eu já tinha começado com essa transição, então eu lembro que meus amigos, que eram brancos, né, eles diziam, Julie, olha o coletivo Negrex, não sei o que, lá, lá. E eu, bom, gente, eu preciso entrar nesse coletivo, não sei o que. E o coletivo comecei a fazer parte do coletivo. E foi, no coletivo era basicamente um processo de acolhimento mesmo, né? A gente se acolhia e contava as nossas vivências dentro da faculdade de medicina, sobre o que era esse corpo negro dentro daquele espaço. E aí começou, né? Fazia parte da gestão do diretor acadêmico, né? E começamos a pautar, né, a questão racial dentro da medicina. E aí eu também fundei o coletivo Negrex dentro da UPE, né? E aí, não à toa, né, meus ancestrais sabem por que eu estou aqui, por que eu fui parar justamente dentro de um diretório acadêmico, o nome de José de Castro, que era um homem negro, um médico negro, nada mais representativo, inclusive me arrepiando toda. Né, fora que dentro da faculdade eu sempre trabalhei, eu trabalhava num salão, beleza, desde os 15 anos. E aí, no salão, eu trabalhava no final de semana. Tinha dias, tinha vários dias, em que eu saía da faculdade, largava à noite, eu salário pertinho da minha casa, então quando eu passava, tinha cliente e eu ficava. Então, assim, sempre trabalhando e tudo mais, e aí eu lembro que quando a gente precisava ter as práticas, os plantões, porque a gente começa desde muito cedo com isso, eu pedia para livrar o final de semana, livrar o sábado, que era o dia do salão, o dia que todo mundo vai pro salão. E aí me expus muitas vezes, né? Nesse sentido, porque as pessoas não queriam ceder, e aí, quando também não queriam, aí era aquela, sabe, tipo, eu colocava minhas questões e tudo mais, então nunca me deixei silenciar, mas é um ambiente extremamente silenciador.
A mulher negra, ela é realmente um corpo político dentro da academia. Eu, como mulher negra acadêmica, sei bem disso. É necessário se colocar sempre à frente e abrir caminho para os que vêm depois, não é? Então, eu soube, Juliana, que você se formou durante a pandemia e que a sua festa de formatura ela foi um arraso, que você enegreceu a cerimônia de formatura. Conta pra gente como foi isso.
A minha formatura, a festa megalomaníaca, né, medicina, e aí me fudei também pra poder pagar, passei um tempo sem pagar, fiquei devendo, aí pedi dinheiro emprestado e tudo mais, mas também tinha muito essa consciência de que, tipo, não vou me apagar. E aí, no bairro de formatura, no Chevrolet Hall, sabe, mais de 4 mil pessoas, é aquela coisa gigantesca, somente a minha turma lotou aquele Classic Hall, né? Então, uma festa bem cara também e tudo mais, e aí eu fiz questão de levar todo o meu corpo. E a minha mesa era imensa, só pretas, todas trançadas, aquela coisa, assim, aquela coisa que as pessoas não conseguiam entender nada. Né? E aí, enfim, entrei com a música de Beyoncé, foi aquela coisa assim, sabe? E gerou todo mundo, ai, nossa, ninguém conseguia entender nada, o meu vestido, a minha roupa, de, sabe, como uma capulana africana, e sabe, meu cabelo, uma tiara de búzios, foi uma coisa assim muito extraordinária. E aí, enfim, né, virou uma sensação, todo mundo, ah, formando a mais linda e tudo mais, não sei o que, lá, lá. Existe essa coisa do glamour, do empoderamento, do preto no topo e tudo mais, mas foi muito caminho andado. muita luta que foi ela, sabe? Foi a gente ali pautando. Eu e meus outros colegas, né, meus amigos negros da minha sala, né, pautando isso. Os brancos aliados pautando isso. Eu fui a pessoa que entreguei a ela a placa de homenageada e tudo mais, e ela me entregou a minha placa. Então, a importância desses movimentos, né, que parecem ser superficiais ou até mais glamourosos, eles, na verdade, dizem muito. E as pessoas, né, as pessoas brancas, as pessoas que não querem sair dos seus privilégios, elas engoliram de uma forma que teve que engolir. Não teve como. O padre, o cerimonialista, todo mundo que estava ali na mesa teve que engolir o meu pai santo, que é preto, retinto, que tem o cabelo de dread, que estava todo de branquinho, em plena sexta-feira, né? E foi isso, né? Foi impactante mesmo. Então, eu sei que a minha trajetória na faculdade de medicina, né, ela não foi à toa, né? Minha sociedade já me diz isso há muito tempo. E eu fico muito feliz de ter sido esse corpo, né? Esse corpo político, ter sido essa figura política, essa figura contingente, né? Me mostrar a cara do meu povo, mostrar de onde eu vim, pra onde eu vou, o que é que eu quero da minha vida. E é isso.
Arrasou muito, Juliana. Agora eu que fiquei arrepiada. E sim, né, Juliana, você fez história e, como diria Conceição Evaristo, são as suas escrevivências cravadas nas estruturas da medicina de Pernambuco. E que bom que isso aconteceu, não é? Mas me fala um pouquinho da tua atuação profissional, assim, como é para você, uma mulher preta, exercer essa profissão que é majoritariamente ocupada por pessoas brancas e de classe média e alta?
Hospitais privados e hospitais públicos, né? Óbvio que eu sempre tive o viés do público, né? Porque, enfim, não vejo outra maneira de fazer saúde. Mas também faz parte, né? Estar no privado. E aí, no privado, eu passei alguns meses e depois eu saí. Porque todo BO era pra cima de mim, sabe? Tudo que os pacientes, eles não se sentiam acuados pelo fato de eu ser uma médica. Eles não se sentiam assim. Muito pelo contrário. Eles chegavam numa emergência particular e esperavam aquela figura daquele médico que é pintado, né, pela sociedade. E aí me viam, né? Eu sou uma figura de 1,56 m. Então, na época eu tinha 25 anos que eu me formei, né? Então, assim, totalmente fora do contexto, né? E aí o meu atendimento, né, como a gente é ensinado a ser muito melhor do que todo mundo, surpreendia, né? Então ficava aquela coisa. Eu não acredito que eu fui tão bem atendido por essa pessoa. Não, tem alguma coisa errada. E aí, no hospital privado, tem isso, né? As limitações. Então, no SUS, a gente usa todos os recursos que a gente tiver. Pode não ter nada, certo? Mas o que tiver, a gente vai usar em prol da saúde do paciente. E no privado não é assim. Então, quando isso era limitado, aí era aquele caos. Porque, mas eu pago. Não sei o que, lá, chegou um momento, teve um momento em que eu morava no Pina, nessa época, e aí eu atendi uma família que morava na Brasília Teimosa, tudo preto, retinto e tal. E aí o cara gritou comigo, foi aquela coisa, chamou segurança, não sei o que, lá, porque ele queria que fizesse uma coisa, pelo menos dele, que não tinha como fazer, né? Assim, transferir para o hospital, não sei o que. Eu já estava no hospital privado, lá não aceitava o paciente Covid e tudo mais. Enfim, eu sei que depois de dois dias eles voltaram, não lembro mais o contexto do que eles voltaram, mas aí quando eles voltaram eu falei pra eles, né, assim, que eu poderia não ser a figura que eles esperavam, mas eles teriam que valorizar o fato de eu estar aqui, porque só eu entendo o que eles fazem. Se fosse outro médico aqui, essa figura, que vocês teriam medo de falar desse jeito, não ia atender vocês assim, né? Eu tenho que valorizar desse texto. Né? Ah, doutora, desculpa, não sei o que, assim, não tem problema. O que eu sei é que essas figuras, elas não passaram despercebidas por mim, sabe? O fato de eles reproduzirem o racismo estrutural, né, não passou despercebido. Então, de alguma forma, eu fiz aquele caso ali, refleti um pouco sobre o que era, qual era a importância de eu, enquanto mulher negra, quando essas pessoas estão há anos sem ir para o médico, né? Porque sempre passam muitos anos e depois da pandemia, então, e aí tentar desconstruir essa coisa da medicalização, do exame de rotina, e, sabe, fazer tudo isso em 10 minutos é muito cansativo. E é tipo assim, a cada paciente. Então, se eu atendo 30 ao longo do dia, é muita gente, é muito trabalho. E isso está me deixando esgotada, por exemplo, atualmente, né? Eu já trabalhei dessa mesma forma há algum tempo atrás, e aí trabalhei durante um ano e alguns meses. E me desgastou muito, né? Cheguei a ter realmente... Passei batido, assim, no burnout, né? Sobre esse processo, que foi uma realidade realmente de todos os profissionais. E aí a gente tem o agravo, né? E tá vivenciando tudo que os profissionais estão vivenciando, mais o fato de ser negado naquele lugar, mais o fato de ter que ser duas vezes melhor, mais o fato de querer fazer uma saúde de qualidade, né? Produzir, construir uma saúde de qualidade para o meu povo, para a minha gente. Então, é um trabalho muito, muito desgastante. Nunca, jamais imaginei o quanto seria difícil. Não é sobre doença, não é sobre... A gente consegue entender aquela doença. Meu Deus do céu, se isso fosse mais difícil, não é. Lidar com gente com essa complexidade, com seus momentos de euforia, de tristeza, de vulnerabilidade, né? Então, para a gente, enquanto mulher preta, que já está acostumada a lidar com isso, e lidar com isso numa visão muito diferente, né? Dessa sobrecarga, né? Dessa coisa de absorver também muita coisa. Não dá para ser imparcial em tudo. Não dá para a gente conseguir, como é que eu posso dizer, ir para voltar para casa e o problema dos pacientes. Não é assim. Talvez trabalhar no setor terciário facilite isso para mim. É por isso que agora, nesse momento, eu estou optando por estar mais no terciário. E estar mais nesse processo de plantão em emergência, plantão em UTI, plantão em sala vermelha, do que... desse vínculo de continuidade, longitudinalidade, né? Já tá causando um movimento, assim, na política que eu tava tendo. A política onde minha família mora, ainda tem isso, né? Eu fui atendida nessa política onde eu trabalho agora. Então, voltar enquanto profissional também é um desafio gigantesco. Como aqueles vizinhos meus, como aquelas pessoas que são, que me viram crescer, vão agora me identificar enquanto médica? Como é que vai ser essa relação, sabe? E isso também é um desafio gigantesco, porque eu sinto que existe, às vezes, uma intimidade além do normal, que não foi dada. Existe uma, adquirido, em tese, né?
É muito importante isso que você traz para a gente sobre o jaleco branco e as questões de hierarquias na atuação médica. A antropóloga Rosana Castro, ela tem um texto que eu gosto muito, que é intitulado Peles Negras, Jalecos Brancos, em que ela fala que o jaleco, quando se trata de um corpo negro, não necessariamente ele hierarquiza, porque, como você mesmo falou, as pessoas, pela sua cor, vão sempre achar que você não é médica, mesmo você estando de jaleco, não é isso? Mas, Juliana, mudando um pouco de assunto, não é? Nós vivenciamos um período muito crítico com a pandemia da COVID-19 e os profissionais de saúde eles foram fundamentais nesse processo, principalmente os profissionais negros. Então, eu sei que você não trabalhou na linha de frente, mas conta para a gente como foi a tua experiência enquanto uma médica preta nesse período da pandemia da COVID-19.
Então, eu sempre tentei trabalhar nisso, né? Na baixa sufragicidade. Sempre trabalhei no S, desde o início também trabalhei nesse serviço de pronto atendimento, onde a gente tinha pacientes, eu tinha contato com os pacientes graves e tudo mais, mas não era a realidade, assim, não era o mais comum, né? Então, a questão da insegurança mesmo, né? Os meus amigos brancos, né? Amigos não, meus colegas de coma, eles assumiram chefia de UTI, sendo desigualmada, assim como eu. Estava se formando em um dia e no outro dia assumindo. E aí, realmente, a experiência da Covid para mim não foi essa experiência que é pintada por muita gente, né? De estar nesse caos dentro de UTI, de Covid e tudo mais, enfermaria, não vivenciei. Isso eu levava o paciente até lá, tudo mais, né? Fazia toda a parte pré e depois, mas essa parte crítica do paciente crítico eu não tive tanto contato. Tive, mas não foi tanto. Mas assim, nos serviços, muita desinformação, né? Todo aquele processo também que perpassa o racismo no sentido de que foda-se a sua vida, minha querida. Eu tô aqui fazendo o que eu acho que deve ser feito. E aí, é isso, mais uma vez, minha categoria ridiculariza, né? E aí faz questão de colocar a tona os privilégios mesmo. Então, a gente tem que desconstruir como é que eu vou falar contra uma conduta de um colega que tá há mil anos, que é branco, que é mais velho, tudo mais, é muito difícil. Mas, assim, rolou, né? Tive essa experiência, sucateamento, né? Demais. Esse último fim que a gente teve, esse último fim que foi em janeiro desse ano, foi muito desgastante, porque apesar de não ter tantos pacientes graves, mas ver aquelas filas quilométricas que eu atendi nas policlínicas de Olinda, né? E a gente assim, era muito gritante a desestrutura que a gente tinha, sabe, enquanto sociedade mesmo, uma sociedade totalmente desestruturada. É, como eu já falei, educação, saúde, né, tudo, tudo. Então, pra você, trabalho, meu Deus do céu, aí essa coisa do atestado médico, né, nossa, foi caos, porque a gente tinha pacientes com sintomas, pacientes que queriam um atestado, pacientes que não queriam, e a gente precisava estar ali nessa coisa de quanto tempo eu vou dar. E até agora, em janeiro, que a gente já tinha algo mais estabelecido sobre o tempo de isolamento, ainda foi muito caótico. Pela demanda, eu cheguei a atender sozinha 100 pessoas, de 8 às 5. É muita gente. Para um médico só, é muita gente. Na verdade, não foram 100, foram mais de 100. Mas eu não sei o quanto mais de 100 foram. Mas eu acho que foi em torno de 120 pessoas para poder atender esse voo todo e fazer um atendimento de qualidade e tudo mais. Então, eu acho que o principal caos da Covid foi essa quantidade gigantesca de gente. Muita gente. No início, assim que eu comecei a trabalhar, era muita gente. Assim, esse atendimento de emergência, baixa complexidade. Muita gente. Muita gente sem entender o que era doença. Né? Muita gente que não sabe, meu Deus, a maior parte da sociedade acha que vírus é somente coronavírus. Não sabe que gripe é vírus, não sabe que arbovirose é vírus, não sabe. Então a gente tem que desconstruir isso, sabe? Tipo, a cada consulta é muito difícil, foi muito complicado. Foi mais por conta da demanda e dos erros pregressos de educação todos os dias, né? Eu via a rua, né, durante o lockdown mesmo, era assustador, assim. Já consegui ver duas vezes, mesmo tendo a... Não lembro se é a segunda vez, eu já tinha a terceira dose, eu acho que não. Mas, enfim, né, peguei logo no início, quando não tinha vacina, peguei depois de vacinado, né? E, óbvio que a gente sabe que é um vírus, a gente não vai destruir o vírus, não tem como, né? Eu vou atender, provavelmente, pacientes que estão nesse processo, mas a gente entende também que o processo de gravidade, ele já está sendo algo secundário.
Durante a pandemia, os processos de adoecimento mental, eles foram bem evidentes na população como um todo. Mas para a população negra, isso pesou muito, né? Houve um crescimento muito grande de processos de adoecimento mental. Você passou por algum processo de adoecimento durante esse período da pandemia, Juliana?
O burnout não foi diagnosticado mesmo, mas é isso, todo o processo de ansiedade e depressão, que a gente sempre fala que as doenças, né, psiquiátricas, elas não são doenças de chegar a diagnóstico de uma forma isolada, não tem como, entendeu? Então, se eu estou no processo de depressão barra ansiedade, né, ele pode passar pelo burnout, né, mas aí a gente vai ter a dificuldade de realmente fechar, né? Subjetividade, né, e como... Mas que a medicina tem que ser cartesiana, tem que ser aquela coisa mais diretiva, mas a gente sabe que não vai conseguir fechar um diagnóstico, nem sempre, né? Então, é isso, estou tomando medicação, né? Estou sendo acompanhada pelo psiquiatra, sendo que faço terapia, já fazia terapia antes da formação, né? E continuo fazendo, né? Tive problemas com insônia, né? Até hoje eu ainda tenho, também tem essa coisa da inversão do ciclo sono vigília, né? Que aí a gente fica acordada à noite, né, faz o sono noturno, e de manhã tem que dormir, fica mais sonolento e tudo mais. Mas assim, de início entrei no processo depressivo leve, mas comecei medicação logo. Houve a necessidade também dessa mudança de estilo de vida, até porque também veio o acesso, né? Então eu tenho poder adquirido para poder, enfim, pagar uma academia, consulta no nutricionista, né? Conseguir seguir uma dieta de uma forma mais equilibrada. Por ter acesso a comprar alimento, que está super caro, né? Então, tem essas coisas, mas consegui adquirir todo o processo de adoecimento em um ano de formada. E, enfim, é meio difícil a gente conseguir admitir isso, né? Porque, por exemplo, agora, esse processo de tornar, como eu falei, se atender pacientes ambulatoriais, a gente não consegue ver resolutividade, porque o sistema é muito maior do que a gente. E aí, eu já estou entrando de novo num processo de me sentir
realmente é uma autovigilância muito grande que nós, mulheres negras, temos. E isso é realmente adoecedor, não é? A gente quer sempre dar conta do sistema quando nós somos apenas uma parte desse sistema. Eu te entendo perfeitamente. E como tem sido o teu processo de cuidado nessa rotina tão exaustiva do trabalho em saúde, Juliana?
Então, eu não sei se você sabe, mas a estatística mais recente que a gente tinha era de que aqui em Pernambuco, um médico se suicida por mês. É isso. O nível de adoecimento mental da minha categoria é enorme, não é difícil. E pra gente, também não é cabido a coisa do lazer. Então, eu já vi muita gente falando de que, assim, teve até uma que teve um negócio de médica de postar foto de biquíni e tudo mais. Tipo assim, pra gente não é garantido. Porque o símbolo de prazer, de lazer, de humanidade, não cabe a gente como médico, entendeu? Então, é muito estranho as pessoas dizerem, ah, não é, e eu sou tida como uma médica que gosta de farrar. É, a maior parte das pessoas do meu círculo social dizem que eu sou a meta igual de sarrar, porque eu participava de um bloco de carnaval, da diretoria de um bloco de carnaval, tudo mais, não sei o quê. Então, parece que ter a vida social é um crime. E aí, por conta de parecer que a vida social é um crime, que a gente está se matando um por mês. Né? E aí, a gente entra na estatística. A cada 10 médicos, 7 têm processo de ansiedade e depressão. Na verdade, a cada 5, 3. Mas é isso. Veja que estatística, né? Veja esse número. Esses números, eles falam por si só. Porque é difícil mesmo entender quem é que cuida de mim. Eu cuido de todo mundo. De todas as pessoas da minha família. Nos frigidos ovos, não tem, entendeu? Então, esse processo também de se deixar cuidar é muito difícil, né? E que... Tá, tem as pessoas que se cuidam. Tem algumas pessoas que se cuidam. Mas dizendo que tem alguém ali que cuida, não, até quando tem assim um relacionamento, é isso, tô nesse papel de cuidado, tudo mais o tempo inteiro, então isso foi um motivo, né, da separação, porque, enfim, a gente tá sempre ali cuidando muito de alguém, e alguém na hora de cuidar mesmo de você, claro que tem um cuidado. Mas eu tô falando dessa disponibilidade que a gente tem com as pessoas, dificilmente vai ter alguém que vai ter essa disponibilidade com a gente, e aí, antes eu dizia, ah, não, mas é coisa da gente. Negra e tudo mais, mas existem mulheres negras e mulheres negras, né? Então, apesar desse contexto, a gente tem uma vivência muito, desse atravessamento muito parecido, próximo, né? No sentido geral, mas a gente também tem aquelas mulheres negras que são as testes de ferro, né? Que são aquelas que vêm, né, acompanhadas com essa coisa da força e, né? Como a gente tem todas as IAs. E a gente sabe que a IA da luta, da força que vai até o final, é em ação. Então, vai ter a diferença, sabe? Então, nesse processo como um todo, eu diria que existem as mulheres negras que são perfil e ação, e existem as outras mulheres negras. E apesar da sua força, da sua garra e de todo o seu processo, sem deslegitimar, mas para caracteristicamente de isso, né, para exatamente exercer essa função de ser a que está ali de frente, que vai resolver, que vai cuidar, que vai gerar, que vai saber escutar, que vai também saber falar e tudo mais. Até essa coisa de ponderar entre falar e escutar, sabe? Tanto que a gente sabe falar, a gente também sabe escutar, porque as pessoas não são ouvidas e aí tem uma carência enorme de escuta e a gente está ali descuidado, cuidado também de escuta, né? Então, acho que pensar nisso tudo como um todo faz com que a gente se sinta sozinha, com que a gente não tenha uma pessoa de referência para dizer essa pessoa realmente cuida de mim. É tudo muito coletivo e aí em alguns momentos em específico fica a desejar. Assim, entre tanta gente, mas ainda assim falta alguém.
Então, gente, essa foi a história de hoje. Obrigada, Juliana, por compartilhar suas vivências conosco. Sua trajetória era muito importante para a gente pensar as intersecções de raça, gênero, classe social, que estão ancoradas nesse universo da saúde, né? E principalmente na medicina, né? Esse campo que é reconhecidamente um campo embranquecido, né? Um campo majoritariamente ocupado pela branquitude, né? E eu vou logo agradecer agradecendo a todos e todas que contribuíram para a elaboração desse episódio, que teve como título Um Corpo Político, para que com ele a gente possa pensar a importância das mulheres pretas para mover esse universo da saúde, né? Então, até o próximo episódio, um abraço!
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.